E quem nos ajuda a entender o mercado e como inicia esse mês de dezembro é a Isabela Camargo. Ela é zootecnista e analista da HN Agro. Isabela, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso site. É sempre muito bom ter a sua participação para a gente falar sobre o cenário do mercado do boi gordo, principalmente como o mercado está iniciando esse mês de dezembro.
Olá, Andressa. Olá a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Conversando um pouquinho aí como que vai se desenrolar aí o mercado do boi gordo nos próximos dias.
Exatamente. Já começo te perguntando como estão as referências e como que está esse momento, esse termômetro para o mercado do boi. A gente tem visto uma demanda mais aquecida, também uma projeção de demanda interna também mais aquecida, com pagamento dos salários, com as festas de final de ano. Então, todos os cenários estão colaborando para uma arroba mais sustentada.
É isso mesmo. Bom, a gente espera que a arroba do boi gordo fique firme aí em dezembro, mas vamos entender o que a gente vem observando em relação a isso. Em relação aos frigoríficos, os frigoríficos maiores estão aí com uma escala de abate mais confortáveis, vamos dizer assim, mas com espaço sim para negociar. E o frigorífico menor com uma escala de baixo abate mais curta. Por outro lado, Andressa, a gente tem que lembrar que agora em dezembro a gente tem a questão de festas de final de ano e a gente deve observar alguns frigoríficos dando até férias coletivas. Então, essa questão de escala, que talvez pareça um pouco mais alongada, vai ser uma questão a ser observada, né? E aí, aqueles frigoríficos que estão com escala mais confortáveis, eles tentam oferecer preços menores, mas, por outro lado, a gente vê um pecuarista receoso e, nesse caso, aguardando uma melhor posição do mercado. Então, essa queda de braço aí vem trazendo, né? A arroba tá firme, mas acaba andando de lado aí preços lateralizados. E o lado positivo é o que você disse em relação à demanda. A gente esperava uma demanda aquecida agora para o final do ano e é isso que vem acontecendo, né? Historicamente, a gente observa isso. Então, a gente tem 13º, bonificação, contratações, né? E as festas, isso acaba, todos esses fatores, né, acabam colaborando para escoamento da produção e, junto a tudo isso, a gente tem um mercado externo positivo. A gente deve ter hoje os números consolidados aí em relação às exportações de novembro e a gente acredita aí que o número fique entre os maiores da série histórica. Então, essa questão da demanda vem sendo positivo, pensando aí a arroba do boi gordo. Mas a gente acredita, então, em preços firmes para dezembro, mas a gente precisa ter cautela, né? Na nossa visão, não deve ter aí uma alta muito expressiva, como era esperado em novembro. A gente ficou com preços firmes, mas também aí lateralizados. Dezembro deve ser firme também, mas a gente deve ter cautela aí para analisar as altas.
Isabela, eu gostaria de entender, a carne bovina ela vem ganhando força no atacado, só para a gente entender como está essa relação com as demais proteínas também.
Sim, ela vem firme, né? Esse cenário de preços firmes para carne bovina a gente já observava em novembro também, com demanda positiva, e aí eu vou trazer aqui um pouquinho dos números, mas a carne bovina ela acabou, resultado dessa firmeza, perdendo competitividade frente às outras proteínas. Então, quando a gente considera o preço médio do dianteiro frente à carcaça suína e a de frango, o dianteiro acabou subindo mais, né? Então, tendo aí uma alta de 4,5%, considerando o preço médio de novembro para a Praça de São Paulo em relação ao mês anterior, a carcaça suína subiu 0,7% e o frango congelado apresentou uma queda de 0,6%. Então, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,47 quilos de frango congelado e 1,58 quilos da carcaça suína. Então, isso representa uma alta de 5,1% pensando no frango, e de 3,8% em relação ao suíno. Então, isso também na comparação mensal, tá? Então, como eu disse, a carne bovina acabou perdendo competitividade frente às outras duas proteínas.
Realmente. E eu gostaria de entender, a gente vai ter os embarques divulgados no fechamento do mês de novembro. A gente tem toda uma preocupação com a demanda chinesa. Não se mostrou. A gente vê que geralmente nesse período os embarques dão uma recuada por parte da China, mas mesmo assim os embarques estão bem elevados e a estimativa, as perspectivas são boas para esse fechamento do mês de novembro também, né, Isabela?
Sim, a gente deve ter um cenário positivo. E aí, até voltando um pouquinho no que eu falei, além da demanda, o que pode ser positivo para dezembro é em relação às exportações. Historicamente, como você disse, a gente deve ter a China comprando um pouco menos agora, então a gente tem desacelerando aí um pouquinho as suas compras, mas a gente precisa lembrar que tem a expectativa quanto aos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa ficar de olho, pensando aí como vai ser o apetite de compra de alguns frigoríficos, pensando em atender os Estados Unidos. A gente teve em abril de 2025 volume em torno de 40 mil toneladas de carne bovina in natura enviada para os Estados Unidos. Antes da taxação, esse volume era em torno de 12 mil toneladas. Na nossa visão, a gente deve observar números aí próximos do que a gente via antes da taxação. É claro que a gente não pode comparar volume enviado para a China com, né, os Estados Unidos, mas é sim um volume significativo. São os dois principais destinos aí da carne bovina brasileira. Então, as exportações nesse apetite aí, né, num bom apetite, deve colaborar para esse cenário aí de firmeza também.
Exato. E olha, Isabela, pontuando um pouquinho sobre a comitiva HN Agro, vocês rodaram diversas regiões, vocês fizeram uma pesquisa com os pecuaristas para entender quais os setores da pecuária eles estão mais preocupados. Você poderia nos dar detalhes?
Bom, então a comitiva ela aconteceu, né, no início de novembro. A gente rodou por Marabá, Araguaína e Imperatriz, e aí nessas cidades a gente realizou essa pesquisa. E uma das perguntas que a gente fez, Andressa, foi qual era a preocupação do pecuarista para 2026, né, pensando aí em pecuária. E considerando todos os entrevistados, né, 53,6% respondeu que a reposição seria a principal preocupação pensando em 2026. Em segundo lugar, as incertezas em relação à política, com 41,1%. E a gente falou aqui já em outras vezes, em outras oportunidades, né, que a reposição vai ser sim um desafio para 2026. A gente tinha no início do ano ainda uma situação favorável, mas ao longo de 2025 a reposição acabou ficando mais firme aí que a arroba do boi gordo. E isso fez com que o pecuarista que faz a engorda, ele acabasse perdendo o poder de compra aí ao longo de 2025.
Realmente. E teve alguns momentos em que o pecuarista poderia ter realizado essas compras, né? Acabou passando esse momento, mas você acredita que dentro dessa estratégia, o pecuarista que tiver com investimento disponível é o melhor momento para ele fazer essa compra nesse momento?
Andressa, as melhores posições, assim, a gente acredita que já acabou acontecendo, né, até o início desse ano. Agora a gente tem um cenário próximo ao que a gente observava em 2021, né, quando também a gente tinha esse cenário de alta. E aí, trazendo um pouquinho aí para o pessoal entender. Em novembro, a arroba do boi gordo, considerando o preço médio e a Praça de São Paulo, né? Enquanto a arroba do boi gordo subiu aí 3,7%, o boi magro teve alta de 1,7% e o bezerro 4%. A gente vê em relação ao mesmo período do ano passado, o boi gordo tendo uma queda de 4,9%, o boi magro uma alta de 7,6% e o bezerro alta de 18,8%. Então, analisando esses números em relação ao mesmo período do ano passado, a gente vê aí que o bezerro teve uma valorização, né, ainda maior quando comparado ao boi magro e ao arroba do boi gordo. Então, quando a gente faz essa relação, arroba de boi gordo para compra de um bezerro, hoje a gente tem que essa relação está em 9,1, considerando, né, novembro aí, fechamento de novembro, e arroba de boi gordo para compra de um boi magro, 13 arrobas de boi gordo para compra de um boi magro. Como eu disse, essa relação próxima do que a gente via aí em 2021. Então, em relação ao mesmo período do ano passado, considerando o bezerro, essa relação é 24,9% maior, e para o boi magro, essa relação é 13,1% maior. Então, o pecuarista que faz a engorda perdeu o poder de compra aí, considerando essa comparação anual.
Isabela, a gente sabe que a valorização do bezerro pode estar ligado com essa mudança de ciclo pecuário, mas a gente ainda fala, eu converso com algumas pessoas e fala, olha, ainda temos muita oferta, especialmente do confinamento. Você acredita que essa mudança de ciclo pecuário que o pessoal falava, ah, vai ser no começo de 2026, pode acontecer para metade do meio de 2026? A gente pode começar a ver essa inversão de ciclo a partir do segundo semestre? Como vocês avaliam todo esse cenário?
É difícil a gente pensar em uma data exata de quando isso vai acontecer. A gente até acreditava que em 2025 a gente pudesse já ver essa inversão, mas a gente acredita que isso vai acontecer em 2026, sim. E aí a gente precisa começar a analisar, né, a participação de fêmeas nos abates e fazendo essa comparação com o mesmo período do ano passado, né? A gente sempre compara ano a ano para entender como isso vai acontecer. Mas a gente acredita que isso deve acontecer ao longo de 2026. E pensando nessa fase de alta, Andressa, a gente já começa a observar bastante conversando aí com o pecuarista, a baixa oferta de animais de reposição. Então, isso resultado aí desse aumento na participação de fêmeas nos abates que a gente vem observando nos últimos anos. E como isso ainda continua, então a gente deve em 2026, 2027 também ter esse cenário aí de baixa oferta desses animais.
E Isabela, gostaria de entender também com você se todo esse cenário, né, de a gente está vendo o retorno das chuvas, isso vai possibilitar que os pecuaristas coloquem os seus animais no pasto e vai dar uma barganha maior. Diante desse cenário de reposições mais elevadas, ainda não sabemos para onde a arroba vai. É o momento do pecuarista ser ainda mais estrategista e fazer mais negociações para ganhar por preços melhores ali no começo do ano?
Você tocou em um ponto em relação às pastagens. Quando a gente começa a observar esse cenário de melhora em relação às chuvas, melhora em relação às pastagens, isso com certeza acaba trazendo mais espaço aí para o pecuarista, e também mais interesse na reposição. A gente vinha falando da reposição, né? Então isso também é um cenário positivo aí pensando nesse mercado. E sim, tendo ali um processo, uma melhora em relação às pastagens, a pastagem é um pouco diferente do confinamento, né? O confinamento a gente já tem. O pecuarista não tem tanto tempo aí para negociar, ele já sabe quando o animal vai entrar e tem uma previsão mais certa aí quando o animal vai sair. E a pastagem acaba trazendo essa situação. E aí, em momentos como que a gente deve passar agora, né, em 2026, com reposição não tão positivo quando a gente via em 2025. Vamos ficar com a expectativa em relação à parte de nutrição, né? E o pecuarista precisa se organizar e ter mais estratégia nesses momentos, né? pensar em reposição, qual é a melhor momento para compra, e quanto eu consigo gastar. Então, assim, trazer esse por esse né, parar e para pensar e pôr tudo na ponta do lápis para conseguir se programar, porque alguns erros podem depois, né, resultar em mesmo com a arroba do boi gordo, preços firmes pode não acabar colaborando aí, né, para cenário positivo.
Exatamente, todos esses cenários acabam contribuindo. Agora, Isabela, eu gostaria de destacar com você um pouquinho sobre os preços na B3. A gente acompanhou que o mês de novembro teve fortes oscilações, a gente ainda vê um mercado bem volátil, operando ainda mesmo em dezembro, apesar de toda essa questão ter se normalizado com as informações, a gente ainda vê um mercado bem volátil na B3.
É isso mesmo, Andressa. A gente fica aqui analisando, né? Vendo para onde que vai. Mas a gente tem que lembrar que o mercado futuro ele é um reflexo do mercado físico, né? Então, e nunca é uma crescente, é sempre positivo. A gente vai ter esses momentos. E aí até interessante trazer que a gente teve em 2025 um mercado com menos volatilidade do que a gente observou em 2024, né? 2025 a gente não teve variações tanto para cima como negativa tão significativa quando a gente observava em 2024. Então fica ali nessa vai e volta, vamos dizer assim, mas isso é normal do mercado, né? Mas de maneira geral a gente teve um 2025 um cenário positivo, sim.
Certo. Olha, Isabela, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa e claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes para a gente trazer mais informações. E ainda hoje a HN vai divulgar um conteúdo exclusivo aqui em parceria com Notícias Agrícolas, né?
É isso mesmo. Hoje mesmo vai sair esse relatório com todas as perguntas que a gente fez para os pecuaristas. Tem bastante informação legal, né, que a gente conseguiu ali pegar. Só trazendo mais uma informação, a gente perguntou o que faz com que o pecuarista continue na atividade. E a palavra que mais apareceu foi paixão. Então é bem legal essas informações que a gente trouxe aí e em breve vai estar disponível para todo mundo.
Exatamente. Aliás, fazer as coisas que a gente gosta é muito importante. Isso não tem preço que pague, não.
É verdade, Andressa, é isso mesmo.
Bom, Isabela, eu agradeço a sua participação, mas claro que eu vou convidar você para voltar mais vezes aqui no nosso programa para a gente continuar falando sobre o setor, para a gente continuar trazendo todos os cenários.
Eu que agradeço, Andressa. Um abraço a todos.